Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
Boa tarde, ouvintes da Mais Livre de Toda. Pronto, saiu o retorno. Estamos começando ao vivo mais um Cultucado. Hoje a gente está encerrando a série sobre economia criativa e desenvolvimento sustentável. Como vocês podem ver, quem está me acompanhando no vídeo, eu estou em casa, então se tiver ruídos daqueles, né, de cachorro, carros passando, vocês já desconsiderem, tá? E hoje eu trago ela, a Ana Rupfer. Falei certo o seu nome, Ana?
Falou, aham,
tá certinho. A Ana é gestora cultural, produz uns eventos incríveis, todos voltados à economia colaborativa, criativa e da cultura. Então, achei muito interessante trazê-la aqui para falar um pouco sobre a visão dela, trazer os cases dela para a gente poder se inspirar nessa história. Ana, já tenho sido de praxe, em vez de eu ficar lendo uma bio, sabe, um mini currículo que você colocou, eu queria que você já desse oi para os nossos ouvintes, dizer como você chega, e aí já entrar também um pouco nessa tua história, na tua saga, de como que você se transformou em uma gestora de cultura.
Ah, legal. Bom estar aqui, obrigada pelo convite. Eu chego aqui animada com a ideia de conversar sobre produção cultural, né? Que eu acho que é uma área que a gente precisa, sim, conversar, né, sobre isso sempre. Como eu cheguei aqui, às vezes eu nem sei explicar, mas basicamente eu estudava jornalismo na Federal do Paraná, e é um curso bastante completo no sentido de deixar você se virar na vida, assim, né? Então, desde lá eu já produzia muita coisa, já corri atrás de fazer documentário, de resolver, né? E agilizar a vida, igual um produtor faz. E sempre me interessei muito por jornalismo cultural, né? E aí, nessa época, eu entrei num estágio de jornalismo cultural dentro da antiga Calvin, que era uma produtora cultural aqui de Curitiba, que fazia o Festival de Teatro de Curitiba e que também fazia toda a gestão do Teatro HSBC. E aí entrei como assessora de imprensa e não deu nem, sei lá, 4 meses, eu já estava sendo produtora lá dentro e não só assessora de imprensa, né? Então, acabei me encontrando nesse lugar de produtora na prática mesmo. E passei a trabalhar com isso, assim, né? Muito mais do que jornalismo. O jornalismo veio muito como uma base, assim, de trabalho, né? Porque a gente também lida muito com texto no nosso trabalho, para fazer edital, para fazer projeto, mas também para coordenar, né, toda a comunicação dos meus projetos, isso também ajuda muito. Então, acabei entrando muito nesse lugar na prática, também fiz algumas especializações, né? Fiz uma especialização em produção em cinema na FAP, fiz especialização em gestão e políticas culturais pelo Itaú Cultural e pela Universidade de Girona, da Espanha. Agora faço um mestrado em políticas públicas, mas a minha correria sempre foi na prática, assim, né? Então, eu fiquei 7 anos no Festival de Teatro de Curitiba. Lá eu passei pela coordenação de alguns setores, como a bilheteria, como a comunicação mesmo. E aí acabei virando a coordenadora executiva do evento durante alguns anos. Eu saí de lá, fiz a direção de produção de um evento lá no Rio de Janeiro, em 2014. Aí voltei para Curitiba e fiquei no Sesc Paraná, de 2015 a comecinho de 2018, na gerência de cultura. E aí, quando eu saí do Sesc, eu abri uma empresa com uma sócia e amiga, Flávia Milbrats, e a gente começou a criar uns eventos, uns projetos a gente mesma, assim, para tentar explorar um pouco mais da nossa potência criativa e do que a gente queria colocar no mundo, né? Quais ideias de eventos a gente achava importantes e... Enfim, tô nessa desde então, né? Com a Gloriosa a gente criou a Flimo, que é uma festa literária em Morretes. A gente criou a Criaturas Fantásticas, que era uma exposição para criança, que aconteceu lá no MUMA. E também a gente criou a Mamute Feira Gráfica, que é um evento que a gente ocupa a rua com artistas, expositores, né? E que tem toda uma pegada de festival e de festa, assim, junto com essa ideia de feira e de promover esse contato entre artista e público.
Maravilhosa, quanta coisa, hein, Ana? E ainda tem muito mais coisas. A gente chegou, né, até você justamente por conta da Mamute. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, ó, em vez de a gente deixar para o final a divulgação, entre aspas, da Mamute, queria que você já contasse um pouquinho mais sobre a Mamute, como foi a criação dela, o conceito dela, enfim, contar a história da Mamute e daí já também dizer quando ela vai acontecer, enfim.
Ai, maravilha. Bom, a Mamute, ela é uma junção de várias vontades e sonhos, assim, né? Eu criei ela junto com a Flávia. A Flávia, ela é formada em gravura. E é uma parte, né? As artes gráficas puxam muito ela, sempre puxaram, né? Eu até cheguei a fazer eu comecei uma faculdade de artes gráficas, não terminei. Então, é um lugar que a gente se encontrava, né? Nesse lugar de uma linguagem que nos unia, assim. Mas que... E a Flávia sempre trouxe esse histórico muito poderoso de Curitiba sobre as feiras gráficas de antigamente, né? Que Curitiba tinha um lugar de relevância muito grande nesse lugar, nesse espaço, né? E foi perdendo, né? Acabaram as feiras que tinha. E aí ela falou, meu sonho é ter uma feira gráfica nova. E a gente junto tinha sonhos de fazer festas na rua, né? De ocupar as ruas, os espaços públicos com música, com show, com festival, com né, experiências significativas, culturais, com essa potência do encontro entre as pessoas, né? Então, isso sempre nos puxou e a gente falou, vamos misturar essas duas coisas, vamos fazer essa feira gráfica doida aí com festival, com festa e tal. E aí a gente fez a primeira edição na garra, na loucura, assim, lançamos uma convocatória achando que vinham 40 pessoas, quando a gente viu já tinha 120 inscritos, assim. E a gente fez 3 edições completamente independentes, assim, na garra, na correria, na produção da gente fazer tudo sozinhas, assim. Não tinha equipe, era só nós, assim, desde carregar as coisas e montar até, enfim, coordenar bar, coordenar tudo, assim, fazer toda para produção, liberação de rua, enfim, correria, né? E com essa ideia, né, de colocar esse sonho no mundo, né? E a Mamute, ela tem essa coisa, né, de promover esse espaço de encontro, né? O objetivo é, primeiro, o encontro entre os artistas mesmo, porque nesse fuzuê, né, todo mundo ali expondo o seu trabalho, as pessoas se conhecem e trocam. A gente sabe de muita gente que construiu parcerias e novos projetos por causa da Mamute, por ter se conhecido ali, né? E também esse encontro entre o artista e o público, né? Porque é uma potência muito grande você chegar numa mesa, olhar para uma arte, se identificar com ela e poder trocar com quem fez, né? Então, essa é a potência da Mamute, né? De colocar frente a frente artista e público e para poder trocar, para poder conversar, né? E, bom, a gente ficou parado durante a pandemia, porque a gente entendeu que a Mamute precisa de aglomeração, a essência dela, né? A gente falou, não vai rolar uma Mamute online. Não, a gente até começou a desenhar, assim, mas nada fazia sentido, assim, nada ia muito para frente. E a potência que a gente está vendo, né, com essa volta é incrível, assim, a quantidade de novos artistas que surgiram, no pós-pandemia, né? Quantas pessoas voltaram a olhar para a arte, para fazer seus projetos, né? Então, a gente entendeu que nesse cenário, né, entre esse cenário caótico de pandemia, poucas coisas permaneceram em pé, né? Mas a arte foi uma delas, assim, né? Porque era, é o refúgio, é o lugar de existência, né, das pessoas, de resistência. Então, a gente vê a Mamute agora como esse lugar potente de mostrar a arte de um tempo, né? Esse uhum. tempo que a gente ficou longe. Então, vai estar todo refletido nessa feira, né? A gente está bem empolgada. Vai ser dia 5 de novembro. A gente vai fazer ali no estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba, é, ocupando a rua, a praça, o Eufrásio Correia. A ideia é fazer um festão ali, ocupando todo aquele espaço e trazendo um novo significado para ele, né? Esse lugar do encontro entre as pessoas, esse lugar de festa, esse lugar de resistência, de arte. Vai ser bem legal.
Maravilha. Incrível, você falou, né, dos trabalhos que surgiram durante a pandemia. É, eu estava vendo, revisitando algumas entrevistas que a gente fez aqui no Cultucada e também no perfil do desenvolvimento artístico, que na ocasião eram os nossos apoiadores. E a gente sempre falava que a gente ficava muito curioso para saber o que teria de resultado artístico, né, de criação artística essa pandemia. E é tão interessante olhar, né, para esse resultado agora, tanto em criação, independente da linguagem cultural, a gente tem vendo, eu tenho pelo menos visto coisas muito potentes, assim, né? E que são necessárias até, acho que, né, Ana, inclusive para o momento que a gente está agora, produzir um evento como o Mamute é um grito de vamos ficar aqui, não.
Uhum. com certeza, porque a Mamute foi esse processo, foi o processo que nos acompanhou nessa pandemia, porque é um projeto tão difícil de fazer, né? Porque ele exige uma estrutura muito particular, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente quer ocupar a rua, quer o ar livre, quer tudo mais, a gente depende de espaços cobertos para feira, né? Uhum. A gente depende dessa proteção, segurança para as pessoas poderem expor seus trabalhos. E a gente fica à mercê de tempo, né? De chuva e tal. Então, é toda uma logística e um lugar para liberação de evento, né? CAGE, comissão de grandes eventos. É uma loucura. A gente se olha todo dia no espelho e fala, cara, que corajosa que a gente é. Que loucura é essa? É um processo muito doido, assim.
É divertir os outros é um negócio bem maluco, né? Mas não dá pra viver sem, vai dizer, parece drogas, né? Viciante, é. Assim. Ana, queria que você contasse um pouquinho sobre a Mamutinha e, né, como que surgiu esse desdobramento da Mamute. Uhum. E também falar um pouco também, a Criaturas Fantásticas é um desdobramento da Mamutinha ou a Mamutinha, ela é a Mamutinha? Eu queria que você contasse um pouco desse nome.
Tá. Bom, eu e a Flávia, a gente tem uma pegada muito forte desse trabalho com criança, né? Sempre teve, eu acho que foi uma das coisas que nos uniu, assim, que nos fez estar juntas. É, e a gente não tem um projeto que a gente faça que não tenha o olhar para a infância, né? Uhum. Então, sempre, desde que a gente começou a pensar Mamute, sempre teve a Mamutinha, sempre. É, inclusive o Criaturas Fantásticas é um projeto que é por si só, né, só para infância, é o nosso xodó, assim, que a gente quer inclusive refazer assim que possível, né, uma nova edição e tal. E a gente tem esse trabalho muito, muito mágico de criar espaços em que as crianças possam explorar livremente as linguagens artísticas, né? Então a gente acredita muito nessa ideia de um laboratório, de um ateliê livre em que elas possam mexer nos materiais, que elas possam explorar essas possibilidades de linguagem. Então, a Mamutinha, ela é sempre um lugar pensado só ela mesma, assim, tentando entender como que a criança pode habitar esse mundo das artes gráficas, né? Então, esse ano que a gente está bolando aí é um mural vivo, assim, que as crianças possam criar lá no, durante o evento. E junto com esse ateliê gráfico que vai ficar lá aberto para elas durante todo o evento. E a ideia é essa, né? A gente sempre cria um ambiente gostoso para elas ficarem, para elas sentarem, uma mesinha, os materiais que elas possam mexer o dia inteiro, assim, tá o tempo todo ali produzindo. E deixa lá mediadores muito bem formados, né, para ativar essas possibilidades junto com elas, né, fazer essa mediação, jamais um cerceamento, né, um direcionamento, mas sim um lugar de provocação, assim. Então, essa Mamutinha a gente está prevendo assim, essa vez, né, vai ter esse ateliê gráfico livre de novo, que é uma coisa que a gente sempre tem, mas a gente vai também fazer esse mural para elas, deixarem um recado nas ruas, assim, para as pessoas.
Incrível. Trazer a criança é uma forma, né, da gente contribuir para o desenvolvimento sustentável, agora entrando um pouco mais no tema da nossa prosa, Ana. Você acha que essa coisa das crianças é a grande ferramenta, né, da gente usar a arte para tentar direcionar as crianças a pensarem um pouco diferente do que a maioria das crianças da nossa geração foram condicionadas a pensar?
Ah, com certeza. A gente acredita muito que a arte é um processo, um lugar que nos une, né? Em que a gente acha o que a gente tem em comum, né? Que a gente pode, enfim, somar. Desculpa a barulheira aí. Eu moro numa chácara, então você imagina. E aí, assim, a gente acredita muito que é o caminho, realmente, né? Estabelecer essa conversa e essa reflexão crítica com as crianças desde já, né? Essa exploração de linguagens, esse olhar para um mundo que é possível, né? E criar mundos possíveis junto com elas, né? Entendê-las como sujeitos de direito, sujeitos que merecem ser ouvidos, que né, têm direitos, que são produtores de cultura elas mesmas. Então, entender elas como sujeitos produtores de cultura, sujeitos que devem ser ouvidos e que têm direitos, isso é revolucionário, né? Entender a importância dessa criança no processo dela cultural, né? Então, ao invés de dar algo pronto para ela abrir um ateliê em que ela possa fazer o que ela quiser, né? Claro, mediado, claro, tendo uma proposta, mas entendendo que ela é livre para explorar, né? Isso também é muito significativo, né? Porque a gente quer construir.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.